Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para o último bloco, conversa boa, passa rápido, né? Eles falam isso, né? E eu estou conversando com Darcy Oliveira, que escreveu o livro da Marra Mamo, né? É uma a pátria hoje, ela foi, né? Hoje é brasileira, e ele fez um trabalho magnífico, né? Com a literatura muito bacana. Ô Darcy, queria saber de solidariedade. Como é que você viu a solidariedade? Nós falamos um pouquinho no bloco anterior, mas como é que você viu a solidariedade nesse campo aí da sua literatura com relação à Marra nesse processo todo que você escreveu?
Cara, assim, eu diria que foi a principal alavanca. Claro, a Marra, ela tem, por força dela, inerente da Marra, ela, que nem eu falei, ela não aceita o não, e não é não aceitar o não por birra. É por necessidade, você tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás disso. E ela, mas como eu te disse no bloco anterior, ela pegou essa rede de amigos em que essas pessoas saíam do trabalho e vinham para casa estudar e ficar ligando. Então ela tinha uma rede em BH. Com o Acnur ela fez amizades, então ela tinha contatos muito bons do Acnur no CONAR e do Conselho Nacional de Refugiados também, e que viam a história dela. Marra tinha contatos diretos com pessoas que tinham o poder da caneta, então, ou de influenciar quem tivesse o poder da caneta. Então ela conseguiu armar uma rede ali em torno dela que foi providencial, foi importantíssima, e de pessoas que se doaram solidariamente. Então, quando eu disse ali no começo, mencionei aquele escritor, o historiador holandês, o Gerhard van Leeuwen, que ele fala: a vida do apátrida é feita de muita bondade, solidariedade, alguma esperteza, porque eles tinham que ter alguma esperteza tal. Mas o principal ponto do livro dele também é solidariedade, quer dizer, as pessoas que se chegam e graciosamente falam: pô, eu vou ajudar. Então a Marra teve isso, por exemplo. Ela foi num evento e encontrou uma dona de agência de publicidade que falou: eu vou fazer. Ela estava começando a fazer suas palestras, a Marra Mamo, e a agência de publicidade fez graciosamente para ela toda a identidade visual, os banners e tudo mais que ela podia fazer. Deram dicas preciosas sobre como se portar em cima de um palco, discursos e tudo mais, para lapidar o discurso da Marra, também graciosamente. Ela só conseguiu entrar na faculdade no Líbano, e mesmo na escola, por conta de um diretor da escola armênia dela, Ms. Robian, um cara que aceitou. Era uma pessoa, de 200 que a mãe bateu, era uma na porta, era uma pessoa, um diretor que aceitou. E fora pessoas, Ederson, que surgiam na vida dela, assim, muitas vezes do nada, né? Quer dizer, você teve um... Ela, foi até uma parte engraçada, ela tem... Engraçada não, curiosa. Ela tem uma relação com um possível empregador, e ela faz entrevistas durante 2 dias com o cara, tudo, e aquilo não dá nada, isso em 2014. Quando chega em 2018... Eu não vou dar aqui um spoiler, mas esse empregador volta na história de maneira absolutamente surpreendente para fazer uma grande coisa para Marra. Quer dizer, é uma pessoa que ela teve contato durante não mais do que 4 horas, durante 2 dias, surge anos depois na vida dela para resolver um problemaço. Então, essa rede de solidariedade foi fundamental para que ela conseguisse a nacionalidade.
Podemos dizer que foi a maior experiência literária da sua vida e no campo do jornalismo também?
Ah, certamente. Eu falo para a Marra que foi o maior projeto da minha vida, foi presente, foi tudo, porque contar essa história foi magnífico, contar, entender desse assunto. Porque muitas vezes a gente lê, e foi aquilo que você falou, né, Ederson? E a hora que você se coloca ali, né? E a hora que você se envolve? Como é que é? A hora que você vive com a pessoa, você sente... Você senta em frente a ela e ouve a respiração e o olhar, e está vendo como é que ela está contando aquele episódio. O episódio com o irmão é de uma... Foi uma carga de emoção que não dá nem para te descrever. Foi assim, para escrever, para entrevistar foi complicado, para escrever foi complicado, quer dizer, porque simplesmente porque eu me envolvi demais nessa... nesse trabalho, né? Então, certamente foi o maior trabalho que eu fiz. E o que me deixa mais contente, se eu tivesse que apresentar, olha, o que, que você fez foi isso aqui, ó. Foi esse trabalho. E eu tive muita sorte, uma coisa que eu gostaria de falar com você sobre linguagem que você me perguntou. A Marra já é um estilo meu, obviamente, mas a Marra foi muito inteligente, muito esperta, como ela sempre foi, de chegar para mim no primeiro, na nossa primeira conversa. Ela falou: Dárcio, eu não quero um tratado sobre apatridia. Eu não quero eu quero uma linguagem simples, leve, eu quero uma história. Né? Sou eu contando a história para o leitor. O leitor vai descobrir comigo, assim como eu descobri o que era a apatridia. Então ele vai percorrer os passos comigo. Ele vai nos meus empregos, ele vai... Então eu quero que ele venha comigo. Eu não quero que abra capítulos para... Olha, agora vamos falar o que é a apatridia. Não, a apatridia vai entrar como ela tem que entrar, de forma, no livro, porque é a vida da Marra. Então ela vai entrando naturalmente, o assunto apatridia. Mas eu achei muito interessante, Edson, quando ela falou isso, porque eu acho que você leva esse assunto, que é um assunto complicado, de refúgio, de apatridia, a quem conhece e a quem também nunca tinha ouvido falar em apatridia, por exemplo. Então, eu acho que a forma com que ela pediu que fosse contada contribui para isso.
Olha o tamanho de um desafio de escrever um livro desse, Darcy.
Cara, é complicado. A hora que você fala, agora topei, né? Uhum. Não, vamos fazer, vamos, tem a editora, tem, vamos fazer agora. Agora eu vou passar os meus próximos 2 anos fazendo essa história, e aí? Como é que fica, né? E aí, será que eu vou estar à altura? Será que eu vou... Nesse capítulo, por exemplo, que eu te falei do Ed, do irmão da Marra, eu tinha uma preocupação muito grande, eu demorei muito para escrevê-lo, porque eu falava, eu não posso errar, eu tenho que calibrar certinho, eu não posso errar no tom, no jeito. Você não pode ser... Você tem que ser preciso e delicado ao mesmo tempo. Quer dizer, então tinha toda essa... Esse envolvimento meu com a história que fazia com que alguns capítulos eu parasse assim, não é assim, a Marra não contaria desse jeito. E tinha o desafio de contar pela ótica dela, né? Quer dizer, também o jeito de ela falar, pegar os tiques dela, os jeitos, as coisas. Várias vezes ela tem no livro uma coisa que ela fala baixinho com ela mesma, então é uma característica que ela faz. Então, pegar tudo isso e aliar tudo isso à precisão, né? Você não pode errar na lei, você não pode errar nos a série de entrevistas que eu fiz com todas as pessoas, vamos chamar assim, mais periféricas ao assunto, para poder entender o que era aquilo tudo. Então é um desafio que, quando você termina, você põe o ponto final, aí você fala assim, nossa, saiu, fiz, né? E agora? Né? Isso tudo a todo momento com a Marra lendo os capítulos, voltando, e eu falando com ela, tal, não sei o quê. Então eu acho que no fim, quando a gente termina, fala, puxa, legal, eu acho que era isso que os dois queriam, mas na hora de começar, a hora que você vê a tela em branco lá para botar a primeira coisa, a primeira palavra, é complicado.
A Marra é muito exigente, Darcy?
A Marra é muito exigente. A Marra, ela... É engraçado, porque ela tem uma... Ela é exigente, mas ela adora quando você propõe uma visão diferente. Assim, ela estava com aquilo na cabeça e falou, mas não foi bem isso. Se você imaginar por esse lado, por aquele... Então, ela é uma exigente, mas que aceita a sua visão e tal, não sei o quê. Mas, obviamente, que tinha coisa que chegava lá. Ela falava assim para mim, não, desse jeito não. Desse jeito a gente vai assim, assado, vamos fazer. Então, mas foi uma relação... muito, embora tenha essa exigência, tá muito fácil, porque a Marra é uma pessoa que tem, ela te estimula o tempo todo, vamos fazer, vai dar certo, vai ser legal, olha essa parte aqui e tal, vamos fazer dessa forma que vai ficar melhor e tal. E então foi muito, muito prazeroso.
Dárcio, pra gente poder encerrar essa entrevista, esse bate-papo super bacana, podemos ter esperança? O que você acha da esperança nessa história toda que você escreveu? A gente passou pela entrevista aqui por momentos de negação, por momentos de dificuldades, uhum, por alegria, por desafio, ternura, mas eu acho que a esperança não pode ficar fora. Como é que você vê essa perspectiva, assim, para essas pessoas que você passou por elas, que estão nos campos de refugiados, aquelas que ainda são apátridas, que é uma grande... São grandes pessoas, é um número muito grande, aliás, de pessoas. Como é que você vê isso e como é que você pensa na esperança para essas pessoas?
Eu acho, Edson, a gente tem... A própria Acnur tem uma campanha, o I Belong, né, que tinha o propósito de resolver a apatridia ali, de acabar com a apatridia em alguns anos, acho que até 2024, se eu não me engano, tal. Eu torço para que sim, para que seja possível. Sei que o Acnur está trabalhando nisso de uma forma intensa, né? Acho importante o papel de pessoas como a Marra rodando o mundo, falando sobre esse assunto, os demais embaixadores do Acnur. Vejo sim que algumas nações estão começando a olhar para essas questões de uma forma um pouco mais abertas, tal. Então, como eu te falei a determinado momento, apesar dos momentos de negação ali, que eu sou um otimista. Eu acho que a informação está chegando para mais gente, o mundo digital contribui para isso. Você tem uma série de tribunas ou de janelas que trazem esse assunto à tona. E eu acho que em algum momento é possível, algumas nações estão mudando leis para receberem mais refugiados, apátridas e tudo mais, para mudar essa condição de apatridia e tal. Estou esperançoso, eu acho que assim, teremos mais alguma década aí de problemas e tal, mas eu acho que o mundo, pelo menos foi tocado o alarme ali, falou, escuta, tem isso, tem 12 milhões, tem 10 milhões de pessoas nessas condições. A ONU está muito em cima, o Tribunal da ONU recentemente teve um problema sério com o Mianmar, porque tinha muita gente ainda, muitas aldeias de refugiados ali, de apátridas, gente na miséria vivendo ali. Então, quer dizer, houve um olhar do mundo um pouco maior. O que falta agora é ter leis e fazer isso funcionar de fato. Quer dizer, obviamente que olhar com cuidado, com carinho, com misericórdia, com um monte de coisas, assim, é bacana, com um olhar solidário é bacana, mas é preciso encontrar formas jurídicas e financeiras para fazer com que essas pessoas consigam sair desse limbo social, porque é um limbo, né? Você vive às sombras, como a Marra sempre falou, eu vivi à sombra, eu era someone unknown, né? Alguém desconhecido. Então, é muito triste ver isso. Eu tenho esperança, tomara que o mundo está começando a reverter uma onda mais conservadora, quer dizer, espero que esteja começando a reverter uma onda mais conservadora e tal, não sei o que a gente volte a olhar para essas questões sociais de uma forma mais, com mais empatia mesmo.
Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ô Darcio, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, eu fico muito feliz, eu acho que a gente conseguiu fazer uma entrevista, uma pauta muito legal. Eu acho que esse é o papel nosso mesmo, falar, expor, tentar aprofundar nos temas, trazer essas discussões todas para a televisão, para o rádio, para as redes sociais. Eu acho que está faltando, tá. Mas a gente tem fazendo nós estamos fazendo nosso trabalho de formiguinha, levando a informação com mais qualidade. Muito obrigado, viu, Darcio?
Obrigado você, Ederson, pela oportunidade, por falar de Marra, do livro, desse assunto tão importante que é a apatridia, que é refúgio. A gente acabou de falar aqui, quanto mais janelas falarem sobre isso, quanto mais tribunas levantarem esse assunto, melhor para a causa, né? Então, te agradeço de novo essa oportunidade e um abraço a todos.
Bom, gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço para todos vocês e amanhã estaremos de volta aqui no Cultura Geral, tanto na TV Banqueta quanto na Rádio Cultura de Curitiba, com uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.